Doutor Dirceu Rodolfo, presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, para conversar com a gente. Doutor Dirceu, antes de tudo, como é que está a sua vida, a sua reclusão, os seus exercícios que o senhor tanto gosta de fazer? Está tudo normal?
Bom dia, Geraldo. Tudo bem? Bom dia, seus ouvintes. Minha vida está normal no sentido, na acepção da palavra. Estou em todos os dias ao tribunal, estou trabalhando muito lá mesmo, comandando o tribunal de lá. Logicamente, reduzi meus colaboradores a 2, 3 pessoas. Então, nós 4 estamos lá e o resto do tribunal trabalhando em home office. E eu de lá, a gente vai fazendo videoconferências. E não está sobrando muito tempo para os exercícios, não, viu? O negócio está difícil.
Oi, Ivanildo Sampaio.
Bom dia, presidente. Me diga uma coisa. O governo federal criou um orçamento de guerra para o combate ao coronavírus. O governo do estado poderia ter criado esse orçamento de guerra também para evitar no futuro acusações de adversários políticos de que não respeitou a lei de responsabilidade fiscal, de que endividou mais o estado do que poderia. Enfim, caberia ao governo de Pernambuco, ao governador Paulo Câmara, ter criado um orçamento de guerra para o combate ao coronavírus?
Em princípio, não, porque tem regras fixas, muito fortes, porque isso está vindo, esse orçamento está vindo por emenda constitucional, tá certo? Então, a PEC, essa matéria, ela precisa ser alterada pela própria Constituição, por isso que foi encaminhado uma PEC, e o Poder Legislativo Estadual e Municipal, eles não têm essa competência para estabelecer regras, quebrando, por exemplo, paradigmas de orçamento programa, no caso. A gente vai ter agora um orçamento paralelo, um orçamento meramente financeiro. E por isso que foi feito através de um instrumento chamado PEC, que é a Emenda Constitucional, que precisa passar pelo Congresso Nacional. Mas eu entendo que existem diversos dispositivos legais, já interpretados alguns pelo Supremo, que dá conta que nós temos um sistema jurídico especial e temporário para enfrentar essa pandemia e para que não torne os gestores tímidos. Os gestores têm que ir à frente, por 2, 3 jardas na frente, porque o vírus está lá na frente. Então, eles têm que ser mais ousados. Para isso, a gente precisa de um ordenamento jurídico especial que já existe. Por exemplo, eu posso lhe dizer, a lei 13.979, que é a lei do Covid, permite contratar pessoas inidôneas, inclusive, quando for o único fornecedor, antecipação de pagamento, bens adquiridos podem ser usados, deferimento de gerenciamento de riscos para contrato, admite contratações por preços superiores ao da cotação, mediante justificativa. Vários direitos trabalhistas, através até de decisões supremas, estão sendo flexibilizados em nome da manutenção dos empregos. O Supremo Tribunal Federal flexibilizou o artigo 14, 16, 17 da LRF, que é artigos importantes, pontos nevrálgicos da LRF. O artigo 65 da LRF, quando a calamidade pública já suspende os prazos de, por exemplo, você precisar reenquadrar dívida, reenquadrar despesa com pessoal e por aí vai, tá certo? O Supremo Tribunal Federal está enfrentando questões agora trabalhistas de novo, flexibilizou o rito das medidas provisórias, não precisa mais passar por comissão. Então, ou seja, nós estamos diante de um sistema jurídico especial que tem que ser interpretado à luz da lei de introdução às normas de direito brasileiro. O que é isso? É a lei das leis. A administração pública, os órgãos controladores e o judiciário têm que pegar o espírito dessa lei para interpretar esse momento. E esse espírito da lei está no artigo 22 da LINDB. O que é que ele diz? Textualmente, na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo. Então, nada mais propício para esse momento. Viu, Ivanildo?
Wagner Gomes.
Doutor Dirceu Rodolfo, o papel de cada um de nós nessa crise é fazer cada um a sua parte, pessoas físicas, pessoas jurídicas e também instituições públicas, como, por exemplo, os tribunais de contas, que são responsáveis por jogar luzes sobre os gastos públicos, né, o dinheiro do cidadão. Então, nesse aspecto, quais são os cuidados que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco terá para fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos diante desse cenário de emergência, que a gente sabe que existem muitos aproveitadores para fazer malversação dos recursos públicos, doutor Rodolfo?
Mestre, olha, a experiência humana nesse planetinha azul está passando por uma desdita que nega a nossa costumeira forma de viver. Inclusive, nossa lógica social, econômica, jurídica, institucional, a nossa própria pré-compreensão psicológica do significado da vida, estão absolutamente desarranjadas. Então, o tribunal, ele tem um papel bifronte, como costumo dizer. Numa situação como essa, ele precisa ajudar os gestores públicos, dentro de balizas seguras, a modelar soluções, tá certo? Tem que ter a função pedagógica de orientar e, logicamente, em latência, a fiscalização. Evidentemente que toda essa legislação que eu falei a vocês aí, que flexibiliza a forma de atuar do gestor público, ele está sendo visto pelo tribunal através de portal de transparência, através de resoluções que a gente está editando, o entendimento de que as pessoas não têm cheque em branco, tudo que está sendo feito no tribunal e que está fora da ortodoxia da normalidade tem que ser feito para o combate específico e exclusivo da Covid na área de saúde e na área da assistência social, para a gente ter uma ideia do momento dramático que a gente está passando. Tem informações agora do governo que 80% da nossa capacidade de alta complexidade já está comprometida e 60% da retaguarda. Então, isso chegou, todo dia tem pedido de internação, o pessoal menos favorecido, desempregado, com dificuldade de trazer dinheiro para casa. Então, não vivemos um momento de normalidade, mas aqueles gestores que acham que é uma boa oportunidade para até tergiversar para a norma, inclusive a norma especial, que é gastar o que se quer, que se gaste bastante, mas se gaste no combate à Covid e na área de saúde e assistência social, principalmente. Se for gastar naquilo que é desinteressante, o tribunal está trabalhando permanentemente em home office, tá certo? A gente tem mecanismo de fiscalização, o SAG está sendo reativado, tá certo? A gente vai fazer agora uma análise da transparência dos municípios. E outra coisa, a gente está exigindo que as prestações de contas venham com uma anotações circunstanciando como foi feita essa ou aquela compra. Foi por dispensa? Tá bom. Fez cotação, não fez? Conta historinha. Por que conseguiu comprar 19 ao invés de 9? Por que agora comprou 50 e não... Porque o mercado nessa área está muito louco, a gente sabe disso. Mas precisa comprar. Se não conseguir comprar EPIs, a gente vai desguarnecer a frente dos médicos, dos enfermeiros. Se não conseguir comprar respirador, que está muito difícil, a informação que eu tenho, está muito... É um esforço hercúleo para conseguir comprar respirador. Vai faltar para quem precisa. A rede privada já está com 80% de ocupação, tá certo? Então o pessoal não está entendendo o que está acontecendo. Muita gente não está entendendo. Precisa entender o que está acontecendo, entendeu? Mas a gente está de olho também para aquele tipo de postura pouco republicana e, essa altura, pouco, para dizer, nada humana, que são as pessoas que se aproveitam desse tipo de coisa. Mercado também se aproveita desse tipo de coisa para conseguir se locupletar.
Eu queria lembrar que a gente, se não houver mudança no calendário eleitoral, a gente está a menos de 6 meses de uma eleição, onde naturalmente os candidatos buscam se colocar e os prefeitos para se reelegerem. Eu queria saber, o senhor já falou que está havendo uma fiscalização, mas eu queria saber como é que tem sido a atuação junto aos gestores para orientação. Como é que as prefeituras têm procurado e se têm procurado o Tribunal de Contas e o que é essa transparência que vocês pretendem divulgar a partir do mês que vem?
Olha, a transparência é um índice, tá certo? Esse índice, ele foi formulado, foi construído pelo tribunal a partir de matrizes legais. Então, LRF tem um artigo 48A que diz que você tem que botar online, tá certo? Na rede, no sítio de sítio de transparência do município, despesas, receitas, licitação, essa coisa toda. Tem a lei de acesso à informação, que também tem uma série de requisitos que a gente incorporou, pontuando, fazendo uma espécie de ponderação, tá certo? E aí você tem o score de cada município, e se ele tiver numa situação crítica, que a gente chama de crítica, ou transparência inexistente, a gente vai aplicar sanções e abrir processo, certo? Outra coisa que a gente está abençando, essa lei 13.979, que é a lei do Covid, tem um dispositivo específico sobre Covid, dizendo que você, quem comprar, quem for fazer despesa, ele tem que colocar isso na transparência pública online, tá certo? E de preferência, a gente tem preconizado isso com uma aba específica no programa de governo Covid, para identificar bem aquele gasto. Então, vai haver, se houver qualquer tergiversação para isso, a gente vai atuar através de processo de gestão fiscal e aplicar sanções, que são multas pesadas, se precisar encaminhar peças para o Ministério Público, faremos.
Meu prezado doutor Dirceu Rodolfo, presidente do Tribunal de Contas do Estado, muito obrigado e se cuide, que a gente precisa do senhor para vencer essa guerra, tá certo?
A gente precisa, principalmente, Geraldo, é o diferencial do latino, é solidariedade, porque o resto é correr atrás de uma situação que a gente jamais imaginou. Muito obrigado, Geraldo.